Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Né? E aí a gente precisa refletir também para as próximas legislaturas o que, que a gente vai fazer. Né? Quem serão os representantes do povo que nós colocaremos dentro da Câmara de Vereadores? É, sobre a questão do diálogo, nós estamos debatendo esses planos de carreira. Eu fiz uma conversa com a professora Josete agora há pouco e levantava justamente isso. Nós conquistamos, a gente conseguiu, depois de muita pressão, lá em novembro, que os planos fossem suspensos até 31 de junho. Então, nós esperávamos que esse debate começasse logo ali, janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, sobre esses planos de carreira. E isso não aconteceu. Então, a gente veio efetivamente debater possíveis emendas, levar as nossas propostas enquanto categoria para os vereadores e para a própria prefeitura a partir de maio, mais ou menos maio, junho, ali logo próximo a vencer o período, que aí nós chegamos, né, na base da pressão também a não aprovar da forma que estavam os projetos naquele momento e estender até o final agora de agosto essa votação para que a gente pudesse aí sim debater e discutir com os vereadores isso. Nós avançamos em alguns pontos muito importantes, principalmente para as carreiras gerais, não para o magistério em si, mas para as carreiras a âmbito geral na prefeitura. A gente conseguiu alguns avanços importantes, a gente conseguiu avanços importantes na questão da valorização salarial de carreiras historicamente esquecidas. A gente tem pontos a avançar. Na verdade, é um plano com algumas travas ainda existentes. Né, travas impostas pela Prefeitura Municipal, mas elas existem. E elas são no número de vagas. O número de vagas ele é extremamente pequeno para a realidade que nós temos de servidores. Hoje são quase 26 mil servidores na base de servidores ativos do município de Curitiba. Se for levar em consideração que só 40% deles vão poder crescer no horizontal e apenas 20% vão poder crescer no vertical, é um número muito pequeno. É um número que você tem ali servidores que guardaram o seu título, que foram atrás, que ainda assim, mesmo com congelamento, não deixaram de estudar, não deixaram de se valorizar, de valorizar a sua... de estar ali se especializando para fazer a sua carreira, para trabalhar dentro da sua carreira, e que estão lá com os títulos guardados. Então, a gente tem um represamento muito grande e a gente vai precisar usar, a gente vai precisar permanecer mobilizado enquanto servidor público e pressionar. Pressionar a Câmara de Vereadores, pressionar a própria Prefeitura Municipal para que regulamente esta lei, mas que regulamente da melhor forma possível e que a gente possa usar o gatilho que ficou na lei, que pode aumentar. Se houver orçamento, esse número de vagas pode aumentar. Então, nós vamos ter que pressionar, a gente vai ter que entender um pouquinho mais sobre o orçamento público municipal e começar a trabalhar com isso enquanto servidor público.
Bacana, Juliana. E é bacana também a gente falar, eu queria te perguntar uma pergunta muito singela, para o público que conhece, talvez é normal, entenda isso, mas falando com o público que às vezes não entende o que é o funcionalismo municipal. Situa um pouquinho para a gente o que é o funcionalismo municipal, O que abrange, quem são esses profissionais, para que as pessoas entendam efetivamente como isso impacta na vida delas.
Basicamente, o serviço público municipal ele está em toda a cidade. Mas eu não consigo ver, eu não visualizo isso. Eu sei que tem os professores, eu sei que tem os professores de educação infantil, eu sei que tem a enfermagem, eu sei que tem os médicos dentro da unidade de saúde. A gente tem ali o povo do colete azul, que é da assistência social, que anda por Curitiba. Mas, efetivamente, o servidor público é aquele, desde aquele que planta as florzinhas lá no Jardim Botânico, que deixa o Jardim Botânico lindo, até os procuradores do município. A gente tem nenhuma lanchonete, nenhum restaurante, nada fica aberto em Curitiba se não é o pessoal que está ali da vigilância sanitária passando e verificando cada um desses locais. Às vezes a gente não enxerga o servidorismo público, mas o serviço público ele está em tudo. Se você está tomando uma vacina, se você está... ali dentro da escola, se você está em qualquer ambiente, se você está vendo a guarda municipal circulando pelas ruas, são todos servidores do município de Curitiba. E a gente tem uma frase que parece clichê, né? Mas hoje é o servidor público que constrói a cidade de Curitiba, né? É o servidor público que está ali, né, ajudando a colocar o asfalto, né? Muitos dos servidores polivalentes hoje, que é uma carreira extinta, estão lá, né? Estão lá nas obras, estão lá recolhendo, né, trabalhando com as árvores de Curitiba, estão ali fiscalizando dentro de tudo, dentro da prefeitura, estão recebendo... não é um servidor terceirizado que recebe as crianças na porta de escola, né? É um servidor concursado da prefeitura de Curitiba que tem essa responsabilidade. Então, o servidor está por toda a cidade, né? Onde a gente menos imagina, um servidor público passou por ali.
Muito bom, Juliana, muito bom, porque é importante falar sobre isso, né? Às vezes, quando a gente fala sobre decisões, ou quando o pessoal, hoje, ainda mais hoje em dia, né, com esse debate, com esse problema da narrativa, né, as pessoas vendo fake news, enfim, muita informação que nem sempre tem veracidade, e as pessoas às vezes enxergam, ou veem com maus olhos, né, a categoria que está lá protestando pelo seu direito. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem 7 anos sem diálogo sobre essa categoria. Imagina o prejuízo disso, né? Imagine a dificuldade para esses servidores, né, que estão com seus salários congelados, né? Imagine isso lá na creche que o seu filho estuda, que o seu filho está, né, no posto de saúde, né? Eu tenho um exemplo aí, a gente foi em uma reunião ali do SIC mesmo, um posto de saúde super sobrecarregado, né? A população crescendo, né? Então, 7 anos de congelamento, falta de diálogo na construção, de valorização desses profissionais, era um mínimo falta de bom senso por parte do poder público, da Prefeitura Municipal de Curitiba. De novo, né, a gente coloca isso e frisa, porque é inadmissível deixar para a 45 minutos do segundo tempo para poder dialogar, né, colocando substitutivos em cima da hora. Então é inacreditável, e mais inacreditável ainda ver vários vereadores, né, concordando com coisas que não são benéficas para a população, né? Eu acho que a Juliana colocou muito bem também de a gente entender se esses vereadores estão realmente a favor da população, se eles estão votando a favor da população ou se eles estão votando a favor do prefeito, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla. Afinal de contas, eles estão lá e foram eleitos também, o prefeito também foi, pelo povo curitibano. Mas fala um pouco pra gente, Juliana, nesse... trazendo aí essa questão, quais os prejuízos, por exemplo, então, pra gente... Dá nome aos bois. Quais os prejuízos de 7 anos aí de congelamento para os servidores públicos? Quais são os, né, quais os problemas que isso acarreta? Enfim, vamos deixar bem claros para a população.
Assim, né, além da qualidade do serviço público, porque nós entendemos, né, o servidor, mesmo com esse período congelado, marcando este congelamento, o servidor deu o seu melhor. Mas a gente sabe que um servidor motivado é um servidor que ele vai fazer ainda melhor o serviço prestado. Mas, assim, falando ali, eu acho que financeiramente, eu acho que é melhor, até exemplifica melhor. Durante esses quase 7 anos de congelamento, nós, enquanto servidores, nós perdemos mais de 3 salários nossos completos. Percentualmente falando. Então, assim, a gente perdeu metade de um salário por ano. Então, se parar para analisar, a gente perdeu a massa de compra, a gente perdeu aquela massa salarial, né, em quase 5% do nosso salário. Enquanto isso, a gente amargou um governo Bolsonaro, onde a inflação foi ao teto, e o servidor se manteve congelado e manteve amargando isso, manteve segurando isso. Além, assim, de prejuízos, nós temos servidores hoje que estão há mais de 10 anos na rede, né, há mais de 10 anos no serviço público municipal e ainda ganham o inicial da carreira, né, porque estavam em estágio probatório naquele período, então não cresceram, né, então, assim, não tiveram como apresentar a sua formação para crescer na carreira. Então, de certa forma, tem servidores que estão congelados há mais de 10 anos na prática. E isso é muito ruim, porque nós perdemos excelentes profissionais para outros municípios, para a iniciativa privada, porque não tinha perspectiva nenhuma de crescimento. Se uma empresa privada me oferece um salário um pouco maior, algum outro benefício, eu vou largar a Prefeitura de Curitiba e vou seguir. Né? A gente teve carreiras que prestaram um concurso nesse período que muitos não ficaram. A gente teve concurso de agente administrativo, de fiscal do meio ambiente, de fiscal do urbanismo, que são os fiscais que rodam a cidade, verificando o comércio ambulante, que perderam ali praticamente metade dos servidores que entraram, receberam outras propostas, passaram em outros concursos e foram embora. Né? Então a gente perdeu, um dos vereadores ontem ele até falou, né, a Prefeitura de Curitiba abriu mão de reter talentos. E isso é a mais pura verdade, porque se você não tem como, tanto que a gente amarga, tem uma falta de servidores gigantesca, porque o pessoal foi saindo. Né? Muitos que não viam perspectiva se aposentaram. Acharam, não, já tenho meu tempo, vou me aposentar mesmo. É, e a prefeitura que fique aí sem um professor a menos, que fique aí sem um servidor a menos. Então, isso realmente afetou diretamente a vida do servidor público. Né? E afetou ali. A gente tem mais de 80% dos servidores em Curitiba hoje são mulheres. Né? Pelo menos 60% delas é quem mantém a sua casa. Né? É quem cuida dos seus filhos, é quem mantém. E aí você pensa que 50% em um ano é para um servidor, para uma mulher que sustenta um, dois, três, quatro filhos, às vezes está junto mãe, pai, né, dentro de casa, é muita coisa. Né? É muita coisa e realmente a gente fala em amargar porque é um gosto amargo, é dolorido. Estar tudo isso e ter passado por tudo isso. Né? Daqui para frente a gente precisa vislumbrar o amanhã, né? A gente precisa vislumbrar aquilo que a gente ainda tem para conquistar. Mas o que fica para trás é uma ferida dolorida. Né? 2017, o pacotaço foi algo
bem importante. É importante lembrar isso também, naquela época os vereadores também agiram contra o interesse da população, né? Diga-se, e é importante a gente sempre estar lembrando disso, mas você foi um ponto muito necessário, né? Saiu aí as pesquisas do IBGE, né? Que colocaram aí Curitiba, a região metropolitana, um aumento muito grande da população. A gente tem em Curitiba várias ocupações, né? Que vão sobrecarregar vários outros serviços, como posto de saúde, creche, assistência social. Tudo isso está num pacote que faz com que o funcionalismo público, né, o municipal, fique sobrecarregado. E eu queria te perguntar sobre abertura de postos de trabalho. Isso impacta também, né, na abertura de vagas para esses profissionais? Como é que vocês enxergam isso também? Porque as pessoas, né, eu digo também, por exemplo, o próprio lá da cidade industrial de Curitiba, o posto de saúde está sobrecarregado. Né? Os funcionários do posto de saúde, você tem um posto de saúde atendendo muita gente, né, com uma estrutura muito precária, né, não necessariamente precária no sentido do espaço, mas de poder oferecer um bom serviço para a população. Você não consegue atender mais de 70 pessoas no dia com qualidade, né? E a prefeitura, é engraçado que ela invisibiliza esses problemas e não dialoga para melhorar a qualidade de trabalho dos servidores. Então eu queria que você falasse sobre como isso impacta também na contratação e, né, e como você falou também que isso vai impactar no trabalho, sobretudo de mulheres, também é importante que seja dito. Saiu a pesquisa do IBGE, comprova também que as mulheres são sobrecarregadas psicologicamente, né? Então tudo está dentro de um pacote. Fala um pouco pra gente sobre isso também.
Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. A prefeitura fez uma tentativa, inclusive, basicamente de uma terceirização, né? Implantando o processo seletivo simplificado, os PSS nos últimos anos, né? Que se prorrogou um pouco mais do que o necessário por conta da pandemia, mas a ocupação, na verdade, há um vácuo de postos de trabalho. Eu sou professora de educação infantil na rede. Na minha categoria, hoje, tem 5 mil vagas. Hoje, só tem 3.800 servidores ativos. E lembrando que alguns deles, inclusive, estão emprestados para outras secretarias, estão cedidos para outros órgãos dentro do município ou fora do município. Então, você tem um vácuo aí de quase 2 mil vagas. Né? E são vagas que elas deveriam estar em funcionamento, deveriam estar rodando. E, de verdade, eu almejo, né, e aguardo que isso aconteça, que os servidores venham e permaneçam agora. Porque quando eu entrei na rede, nós éramos 4.300 professores nativos. Hoje são 3.800. De lá para cá caiu drasticamente. Muitos se aposentaram, né? A reforma da Previdência adiantou muito algumas aposentadorias, porque os servidores ficaram com medo de não conseguir se aposentar e se aposentaram antes do tempo. Mas a gente precisa, e não é só na educação, na área da saúde a gente tem um déficit gigantesco de servidores, né, que a prefeitura tem tentado terceirizar também, né? Tem terceirizado algumas unidades têm sido terceirizadas para a FIES, né? Que é a Fundação Estatal de Serviço Público, o que é muito ruim, porque você acaba com o serviço público e passa, né? Passa o dinheiro público para as iniciativas privadas, e o que não deve acontecer. A gente fala até dentro das unidades que nós, até o próprio PSS, né, nós não somos contra aquela pessoa que está trabalhando ali, que está sustentando a sua família, essas mulheres que têm sustentado a sua família sendo PSS. Nós somos contrários ao processo, né, ao processo seletivo simplificado. Porque deveria ser um concurso público e aquela servidora ali deveria vir para o município enquanto servidor. É, então, nós esperamos que realmente, com um vislumbre de carreira, essas pessoas permaneçam. Né, esses servidores venham, né, se façam o concurso público e assumam e permaneçam dentro da prefeitura. É porque a gente precisa, a gente sabe que é através do serviço público, é através desse servidor que também faz a economia do município girar. Ah, e Curitiba, falando nisso, né, Curitiba tem tido superávit nos últimos anos, a previsão para os próximos anos é manter este superávit também. Então nós queremos que esse dinheiro, né, seja investido em serviço público e seja investido também nos servidores públicos do município, né?
Com certeza, afinal de contas, isso vai ser beneficiado, vai acabar beneficiando a própria população, né? Eu acho que. E também, né, Juliana, eu acho bacana falar uma outra coisa. É, a gente precisa deixar as pessoas cientes, né, dessas questões que nós estamos levantando aqui, porque às vezes gera-se um atrito entre população e o trabalhador, né? O trabalhador, a trabalhadora. É, você vê aí, às vezes, as pessoas reclamando de escola municipal, posto de saúde, de creche, mas nem sempre, na maior parte das vezes, o problema não é desses trabalhadores, o problema é na falta de gestão da prefeitura, né? É sintomático quando você coloca aí que a gente perde vários servidores municipais, né, que acabam deixando seus postos de trabalho, que fazem um trabalho muito bacana e necessário para a população, né, e vão para outros locais, enfim, tentar ganhar melhor e tudo. E essa questão da terceirização também é imprescindível que a gente fale, né? Isso acontece, tem acontecido, né, na saúde principalmente. Então a gente tem que ficar de olho nessas questões, porque no fundo, às vezes, nós enquanto população ficamos brigando ali, né, em questões que são às vezes não são as mais importantes, mas no fundo quem deve ser cobrado não é cobrado, que são a prefeitura de Curitiba, o prefeito e esses vereadores que não estão votando a favor, mais uma vez eu repito, que não estão votando a favor da população, e sim do interesse do prefeito, que nem sempre é o interesse da população, né? E nesse sentido, Juliana, a gente também está encaminhando para o fim. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre o saldo disso, né? Você já até comentou, foi positivo, mas ainda precisa melhorar muita coisa. Então é legal que a gente fale isso, sobre o que a gente ainda pode melhorar, né, para continuar lutando, né, com a classe, com a população junto, pensando que o interesse do trabalhador, da classe, né, a verdadeira consciência de classe está ali, todos juntos, nós somos um só, né, no sentido de luta por direito, de qualidade de vida e de melhores serviços para a gente, né, para o povo.
Sim, eu acredito que há saldos positivos, assim como há saldos, há travas, né? A gente não chama nem de um saldo negativo, mas tem travas na lei que a gente vai precisar avançar, tem travas na lei que realmente a gente precisa ter um vislumbre e a gente precisa que tanto a população quanto o servidor possa entender que é uma luta coletiva. Porque se a gente luta pelo bem do servidor público, a gente está lutando pelo serviço público também. Nós temos N postos de trabalho em Curitiba e isso só vai melhorar, né? Assim como a gente precisa de concurso público, né? A gente precisa de concursos para as áreas mais diversas. Nós temos concursos que foram realizados ano passado, que estão sendo chamados esses servidores agora. Então, esses servidores precisam ter esse vislumbre de carreira. Nós temos ali posto na lei, que não vai entrar em vigor agora, só em 2027, que é a avaliação de desempenho, onde o servidor vai ser avaliado e vai concorrer com o seu avaliador, inclusive. Então, é algo muito injusto. A gente entende que a avaliação ela é necessária, mas desde que ela seja diagnóstica, desde que ela encontre um problema no serviço público e que ela venha para resolver, mas que ela não seja punitiva ao servidor. O servidor, ele já...
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.